Solicito a senhora secretária fazer a chamada.
Provimara Batalha. Presente. Flávio Andrade. Presente. Júlio Ernesto. Leonardo Barbosa. Luiz Gonzaga. Presente. Regina Braga. Presente. Maurício Moreira.
Presente.
Maurílio Zacarias.
Presente.
Moisés Rodrigues. Presente. E Silmério Rosa.
Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente reunião. Solicito a senhora secretária fazer a leitura do expediente.
Telegrama do Ministério da Saúde, da Secretaria Executiva do Fundo Nacional de Saúde. Na realidade, são três telegramas nos informando a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde Ouro Preto. O primeiro telegrama... são recursos para pagamento de agentes comunitários de saúde, no valor de R$ 86.250. O segundo telegrama...
Sente.
São recursos para pagamento do programa Saúde Bucal, no valor de R$ 10.500.
Sente.
E o terceiro telegrama são recursos para o pagamento do programa Saúde da Família, no valor de R$ 127.300.
Ciente.
Ofício 199/2011 da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, em resposta ao requerimento de número 62/2011 de minha autoria, é onde eu questiono quando eles vão implantar efetivamente aquele programa de Bolsa Esporte, né? Bolsa Atleta, aliás. Então, eu gostaria de uma cópia. Foi assinado pelo Edson Luiz Fonseca, diretor de Esporte e Lazer, e pelo Gisângelo Sebastião de Abreu Machado, secretário municipal de Esportes.
Ciente, cópia, a vereadora Regina Braga.
Requerimento...
Cópia ao vereador Luiz Gonzaga.
Requerimento 75/2011, da vereadora Crovimara Batalha. Senhor presidente, a vereadora abaixo assinado requer a vossa excelência, na forma regimental, que seja justificada a sua ausência na 51ª reunião ordinária, realizada no dia 18 de agosto, conforme declaração em anexo.
Caminho, Departamento de Finanças.
Convite para a Câmara Itinerante em Engenheiro Correia. A Câmara de Ouro Preto convida e informa que a Câmara Itinerante estará no Distrito de Engenheiro Correia na próxima terça-feira, dia 30 de agosto. A Câmara Itinerante levará para os moradores do Distrito a confecção da carteira de identidade do CPF, exames de vista, oficinas recreativas, informações sobre os direitos da família e do consumidor e vários outros serviços. As atividades serão realizadas na Escola Municipal José Estevão Braga e terão início às 10 horas da manhã. Já a reunião dos vereadores no Distrito de Engenheiro Correia terá início às 4h30 da tarde.
Ciente.
Outro convite, agora da Prefeitura Municipal de Ouro Preto, que em parceria com o programa Monumenta e FAM, convida para a inauguração das obras de paisagismo na Ponte Seca, no bairro do Rosário, que será no dia 27 agora de agosto, às 15 horas, local Ponte Seca, no bairro do Rosário.
Sente.
Outro convite, agora da Câmara Municipal de Ouro Preto, que convida para a solenidade de entrega da medalha Bernardo Pereira de Vasconcelos, uma homenagem às pessoas e entidades que prestam relevantes serviços ao município. Também ocorrerá no dia 27 de agosto, no próximo sábado, às 18 horas, aqui no plenário da Câmara Municipal.
Ciente.
Bem, ofício 12.308/2011, a assinado por Márcio Antônio Teixeira. É manifestação do legítimo possuidor do imóvel com relação ao projeto de lei número 77/2011, que autoriza o Poder Executivo a doar o imóvel com encargos à Navelle Nacional Veículo Limitada.
Sente.
Gostaria de uma cópia, senhor presidente.
Uma cópia. Vereador. Cópia, vereadora Regina Braga.
Nos mesmos termos, também relativo ao mesmo assunto, um ofício, até de mesmo número, agora assinado por Cláudio Roberto Ferreira Carneiro. Parece que a prefeitura está doando um imóvel que tem dono, né? Pelo que eu estou entendendo aqui, porque eu gostaria de uma cópia desses dois ofícios.
Deferido o pedido da vereadora. Ciente.
São dois proprietários, né? Uá! Projeto de lei número 88/2011, de autoria da vereadora Crovimara Batalha, que declara de utilidade pública a Associação de Moradores do bairro Jardim Itacolomi.
Distribui as comissões.
Projeto de lei número 89/2011, de autoria do vereador Flávio Andrade, que declara de utilidade pública a Associação de Desenvolvimento Comunitário de Soares.
Distribui as comissões.
Projeto de lei número 91/2011, de autoria do prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a conceder contribuição ao Clube da Maioridade Renascer Ouropretano.
Distribui as comissões.
Projeto de lei 92/2011, de autoria do prefeito municipal, que altera a redação do parágrafo 2º do artigo 26 da Lei Municipal número 572, de 12 de agosto de 2010, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2011, não sei se está certo, e da outras providências. É isso mesmo.
Distribui as comissões.
Bem, voltamos aqui agora com aquele documento do Vicente de Paula Custódio, brasileiro, casado, portador da carteira de identidade M1.713.389, expedida pela Secretaria de Segurança Pública de Minas, inscrito no CPF 195056556-49, eleitor em pleno gozo de suas faculdades, portador do título eleitoral 363944, 910-2-21, da 200ª Zona Eleitoral, residente domiciliado à Rua Dom Elvésio, no número 81, no bairro Cabeças, Ouro Preto, Minas. Vem, pela presente, levar ao conhecimento de Vossa Excelência fatos relevantes e de interesse da comunidade ouropretana. Representação faz. Assunto. Denúncia com pedido de cassação do mandato político da vereadora Crovimara Elias Batalha. Dos fatos, o Ministério Público Eleitoral ajuizou uma ação de investigação judicial eleitoral em face de Crovimara Elias Batalha, alegando em síntese que houve arrecadação e gasto ilícito de recursos financeiros em campanha eleitoral, violando assim as normas impostas na Lei Federal 9.504/97, que culminou com a cassação do diploma de vereadora outorgado a Crovimara Elias Batalha em 31 de julho de 2011 e publicados em 1º de agosto de 2011. A postura adotada é manifestadamente clara quanto ao desrespeito por parte da vereadora, ora denunciada, aos preceitos do artigo 3A da Lei 9.504/97. Desta maneira, a referida vereadora agiu de forma absolutamente incompatível com a ética e o decoro parlamentar, além de praticar crime contra a administração pública, em detrimento do erário público, bem como a quebra latente do decoro parlamentar, cuja justiça eleitoral de primeira instância cassou o diploma de vereadora em sentença proferida pela juíza eleitoral em 31 de julho de 2011. Julgo, portanto, procedente a ação judicial eleitoral proposta pelo Ministério Público Eleitoral em face da requerida por violação ao disposto no artigo 30-A da Lei 9.504/97, conforme exposto na presente decisão, e, via de consequência, aplico a sanção imposta por lei, determinando a imediata cassação do diploma de vereadora outorgado a Cruvimar Elias Batalha. Do requerimento. Isto posta requer a abertura de um processo de cassação do mandato da vereadora Cruvimar Elias Batalha. O silêncio desta Casa de Lei significaria uma discordância frontal à sentença judicial de primeira instância, proferida pela meritíssima juíza eleitoral Lúcia de Fátima Magalhães Albuquerque Silva. Certo-se que os representantes do povo, membros desta Casa Legislativa, possam agir em defesa da legalidade e da correta aplicação do dinheiro público, despeço-me. Ouro Preto, 8 de agosto de 2011, Vicente de Paula Custódio. Aí nós temos um parecer jurídico que foi solicitado à nossa assessoria jurídica, onde a conclusão diz o seguinte. Essa assessoria jurídica entende que o procedimento a ser adotado frente à representação apresentada é o seguinte. Leitura da denúncia em plenário na reunião subsequente ao protocolo da denúncia. Foi lido? Feita a leitura, deverá a presidência consultar os vereadores presentes sobre o recebimento ou não da denúncia. O recebimento da denúncia será dada... Não, o recebimento da denúncia se dará pela aprovação da maioria dos vereadores presentes na reunião ordinária. É de se destacar que tal votação poderá se dar de forma aberta ou secreta, ficando a critério da mesa diretora decidir a forma de votação. Caso os vereadores optem pelo recebimento da denúncia, a presidência constituirá a comissão processante, formada por 3 vereadores, iniciando-se o processo de responsabilização político-administrativa da vereadora. Nesse sentido, são as informações cabíveis acerca do procedimento de recebimento de denúncia contra vereador dessa Casa Legislativa. Este é o parecer subcensura que nesta data encaminhamos para a presidência dessa Casa Legislativa para a tomada de providências que entender cabíveis. Ouro Preto, 18 de agosto de 2011, Gustavo Alessandro Cardoso, assessor jurídico, OAB, Minas Gerais, 91.381, Felipe de Almeida Pereira Ramos, advogado, OAB, Minas Gerais, 127.147.
Consulta os vereadores. Se eles estão de acordo de acatar ou não a denúncia feita pelo Vicente de Paula Custódio. Também está aqui o parecer jurídico que foi pedido. Então, em votação, se o vereador estiver de acordo, se quiser, está com a palavra.
Vereadores da casa, público que nos ouve, eu pedi a palavra para manifestar a respeito desse episódio, porque eu sou presidente da Comissão de Ética e eu acho que convém dizer algo sobre o assunto, pela comissão e pela casa. É preciso que a gente haja com muita serenidade, muita imparcialidade e não converta uma questão extremamente técnica em uma questão simplesmente política. No presente caso, o que me parece, mestre Ramos, pela minha pouca experiência, é que, na ocasião em que houve a denúncia aqui pelo cidadão Jonas Marcolino, salvo engano, essa denúncia gerou procedimentos inerentes ao fato aqui na casa. Um dos procedimentos foi a instauração de uma comissão especial compostas na época pelo vereador Maurício Zacarias, vereador Flávio e vereador Léo. Essa comissão trabalhou arduamente, trabalhou eficazmente e cumpriu o seu papel e colheu vários indícios, indícios de irregularidade. Esses indícios, depois da conclusão, houve a conclusão baseada nos indícios, e a conclusão dessa comissão especial foi remetida para o Ministério Público e Ministério Público Eleitoral e Ministério Público Comum, Criminal e etc. Acontece que, fruto desse trabalho excelente da comissão, foi a denúncia que o Ministério Público Eleitoral e Criminal fez em função da vereadora. Ao mesmo tempo, correlato, se correu aqui a comissão de decoro parlamentar, de ética e decoro parlamentar, também funcionou para se manifestar a respeito do episódio. O final do trabalho da comissão de ética e decoro parlamentar foi pelo arquivamento da possibilidade de cassação, porque, meu caro professor, outros colegas advogados, o regimento nosso é muito claro no sentido em que a cassação do mandato de vereador, ele é adstrito ao exercício do mandato, e todos os fatos que foram apurados como irregulares e que foram julgados na justiça, inclusive, dizem respeito à conduta da cidadã enquanto não era vereadora dessa casa. Então, instalar uma comissão processante me parece de todo antiproducente, na medida em que o mandato dela, ela foi cassado o mandato dela em função desses fatos, em detrimento dessas ações, em detrimento, não, em função do trabalho que foi feito pela comissão especial. Instalar uma comissão processante seria retroagir o mesmo trabalho que já foi feito pela comissão processante, porque o fundamento o fundamento da denúncia aqui é exatamente os artigos pelos quais a vereadora foi sentenciada. Então, já houve apreciação do judiciário quanto à matéria. Tanto houve que ela foi cassada. Agora, a mesma justiça que a cassou, a devolveu o mandato. Então, o mandato dela está sob a proteção judicial. Eu não estou defendendo ela, estou dizendo da comissão de ética. E da questão de que eu não posso... mais 2 minutos, senhor presidente, mais 5 minutos, porque o assunto é muito pertinente. Eu não posso votar como vereador conhecedor do regimento pelo acatamento de uma denúncia que já é vazia, porque já é investigada e já consta de processo judicial. Não cabe mais a essa Câmara dizer se cassa ou não o mandato, a não ser que ela cometa algum deslize, ou qualquer um de nós cometa algum deslize que esteja claro no regimento. Aí sim, tanto ela como eu, quanto o Léo, quanto a Regina, quanto Luiz Gonzaga, estaremos, sim, à mercê do regimento para poder sermos cassados. Mas em função do regimento e em função do exercício do mandato. Não há qualquer nexo causal entre essa comissão processante que se pretende instalar e os fatos que já foram apurados pela justiça e estão em grau de recurso e com liminar garantindo a vaga dela. Enquanto isso, não tem nada a ver com o exercício do mandato, são fatos anteriores a 2009. Quando houve a posse. Então, eu estou dando essa manifestação não em apoio à pessoa, mas em apoio à legalidade, Ramos. À legalidade e o modo de ver. Em apoio ao que diz o regimento. Em apoio à celeridade e à formalidade e o modo correto de trabalhar com a comissão de ética. Então, por isso, eu estou justificando que, enquanto presidente da comissão, aconselho meus colegas, indiferente da condição de situação ou posição, a não acatamento dessa denúncia por total falta de formalidade ou por falta de modo de proceder, por falta de modus operandi. A assessoria jurídica, o parecer da assessoria jurídica é extremamente correto, Gustavo. Mas ele diz aqui o parecer quanto ao modo de se instalar a comissão, quanto ao modo de se receber a denúncia ou não. Hora nenhuma ele não diz a respeito do mérito, não aprofunda se é errado ou não, né? Ele não pressupõe e nem antecipa nenhum julgamento, é com certeza. Então eu concordo plenamente com o parecer jurídico da casa, no sentido de que o aceitamento ou não da denúncia deve ser submetido ao plenário, porque esse é o procedimento, mas pela comissão eu digo que estaremos literalmente chovendo molhado. Qualquer atitude dessa comissão, se instalada for, vai bater de frente com a liminar que ela tem lá em Belo Horizonte, no TRE, e bater de frente com o mandato dela, que está garantido por força de lei. Quem vai dizer dessa situação no final, não, infelizmente, não será a Câmara, será o Judiciário. Então, por isso que eu estou dando essa justificativa completa, repito, imparcial, apolítica, para deixar claro o meu posicionamento e da comissão quando eu votar aqui pelo não recebimento da denúncia. Obrigado, senhor presidente.
Também queria explicar.
Com a palavra, a vereadora Regina Braga.
Bem, o Vicente é um, vamos dizer, um companheiro nosso, né, Léo, nessa luta aí brava contra esse desgoverno, né, essas injustiças que a gente vê acontecendo, tanta coisa errada. E ele é um árduo defensor, principalmente relacionado à questão patrimonial. E ele, muitas vezes, quer fazer justiça mesmo. Essa, então, foi mais uma ação dele para que a justiça seja feita. Só que eu acho que ele foi extremamente afoito, ele deve estar me ouvindo agora, nem sei se ele está aqui, ele costuma muito vir às reuniões. Tem umas coisas que a gente tem que conversar antes, porque eu concordo com o vereador Moisés, no sentido que eu acho que essa casa já fez o que tinha que fazer. A gente não pode deixar claro que foi através de uma comissão aberta aqui nessa casa, onde faziam parte o vereador Léo, o vereador Flávio, Maurílio, que foram levantadas N questões, N supostas irregularidades na questão do transporte lá da Secretaria Municipal, atendendo uma solicitação do cidadão Jonas, que era coordenador de transporte, quando a vereadora em questão era secretária de Educação. O trabalho foi muito bem feito, houve um relatório muito bem elaborado, trabalharam muito, arduamente. Esse relatório foi encaminhado para o Ministério Público. E, em cima desse trabalho da comissão, o Ministério Público, então, ajuizou a ação contra a vereadora Crovimara. E, agora, recente, saiu a decisão de primeira instância, não sei nem se é o termo certo, solicitando ou determinando a cassação do mandato da vereadora. Do diploma dela como vereadora. A vereadora, então, usando os seus direitos, que todo mundo tem, entrou com recurso e conseguiu uma liminar suspensiva, vamos dizer assim, do que foi determinado pela doutora Lúcia, até julgamento em segunda instância, que é pelo Tribunal Regional Eleitoral. Aqui no nosso país é assim, se julga em primeira instância, na comarca da cidade, depois vai para a segunda instância, se perder, ainda tem uma terceira chance, que é a terceira instância, que é Brasília. Então, o processo dela está em segunda instância, está caminhando, já está na justiça, certo? Ela está aqui sob força de uma liminar suspensiva até que se julgue na segunda instância e na terceira instância. Então, o que tinha que fazer já foi feito. Voltar lá atrás, para começar tudo de novo, um trem que já foi feito, é chover no molhado. Já foi feito, já foi levantado, já foi constatado, já foi encaminhada à justiça. Então, no meu ponto de vista, eu acho também que é chover no molhado. O que tínhamos que fazer já foi feito. Agora é aguardar a decisão de segunda instância e de terceira instância, que a primeira instância já deu já decidiu, vamos dizer assim. Então, é o meu entendimento e eu agradeço e espero que eu tenha sido claro.
Mais alguns vereadores? Então, em votação, quem tiver de acordo, de acatar.
Eu preciso, senhor presidente.
Permaneça como estão. Quem tiver desacordo, favor manifestar. Quem tiver de acordo, permaneça como estão. Não, de acordo para acatar a denúncia. Quem tiver de acordo de acatar, permaneça como estão. Quem tiver contrário, manifesta. Vereador, entendeu? Quem tiver a favor de acatar, vai permanecer sentado. Quem não tiver a favor de acatar, tem que levantar. Ela absteve votar. Dois votos favoráveis e cinco votos ao contrário. Então, pedimos arquivamento da denúncia.
Peço, senhor presidente, que conste em ata, senhor presidente.
Os números da votação, vereador Léo, vereador Flávio Andrade.
Senhor presidente, questão de ordem. Como se trata de um momento delicado da casa, eu queria pedir a Vossa Excelência que constasse na ata também o meu pronunciamento com relação à minha justificativa na íntegra.
O meu também.
Deferido o pedido do vereador, realmente é um momento bastante delicado. Isso é preciso de deixar uma marca. Então, eu solicito a secretária que faça a anotação dos votos que foi favorável, contrário, que a vereadora Clovimara permanecia também no plenário se obsteve, já que a matéria, o processo atinja ela. Solicito a senhora secretária continuar ainda com a leitura do expediente.
Chegou um último projeto aqui.
Antes da vereadora ler, parece que eu falei, mas falei um pouco baixo. Declaro arquivado a denúncia, né, formulada pelo senhor Vicente Custódio.
Projeto de lei 90/2011, de autoria do prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção social à Fundação Marianense de Educação.
Distribui as comissões. Passamos agora às indicações.
Indicação 134/2011. De autoria da vereadora Regina Braga. Senhor presidente, solicito a Vossa Excelência, nos termos regimentais desta casa, seja presente indicação encaminhada ao excelentíssimo senhor Ângelo Oswaldo, prefeito municipal, solicitando ao mesmo que interceda junto à secretaria competente para que viabilize o serviço de manutenção da ponte do Palácio dos Governadores, hoje atual Escola Estadual Nossa Senhora Auxiliadora, no distrito de Cachoeira do Campo. Justificativa. Tal solicitação se faz necessária tendo em vista que as balizas de madeira utilizadas para impedir o tráfego de carros pesados foram destruídas e caminhões voltaram a circular, causando danos irreparáveis na ponte histórica.
Em discussão, indicação 134/11. Em votação, vereador que tiver de acordo permaneça com a questão, quem tiver desacordo, favor manifestar. Aprovado por 7 votos.
Indicação número 135/2011, de autoria do vereador Silmério Rosa. Senhor presidente, solicito a Vossa Excelência, nos termos regimentais desta casa, ouvido o plenário, seja presente indicação encaminhada ao prefeito municipal, solicitando que determine a secretaria competente a colocação de rede de esgoto, calçamento ou asfaltamento e colocação de 4 ou 5 pontes de luz na Travessa da Lagoa, com início na Rua das Mercês e final da Rua da Lagoa, rua paralela ao Campo do Areão, no distrito de Antônio Pereira.
Em discussão, indicação 135/11. Em votação, vereador que tiver de acordo, permaneça com a questão. Quem tiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 8 votos.
Indicação 136/2011, de autoria do vereador Maurício Moreira. Senhor presidente, solicito a Vossa Excelência, nos termos regimentais desta casa, após ouvido o plenário, seja presente indicação encaminhada ao prefeito municipal para que providencie urgentemente a reforma da caixa d'água próximo ao projeto Sorria, no bairro São Cristóvão, pois a mesma encontra-se vazando com rachaduras, o que causa grande desperdício de água.
Em discussão, indicação 136/11. Em votação, vereador que tiver de acordo, permaneça em discussão. Quem tiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 8 votos.
Indicação 137/2011, de autoria do vereador Maurício Moreira. Senhor presidente, solicito a Vossa Excelência, nos termos regimentais desta casa, após ouvido o plenário, seja presente indicação encaminhada ao prefeito municipal para que providencie as seguintes benfeitorias na quadra, no Morro do Trator, no bairro Alto das Dores: reforma da quadra e rede de proteção, construção de banheiros e colocação de uma pena d'água. Justifica-se esta indicação a pedido dos moradores, tendo em vista que a quadra é um lugar onde as crianças e os adolescentes praticam esportes e todos necessitam de lazer.
Em discussão, indicação 137/11.
Paquinha.
Em votação, vereador que tiver de acordo, permaneça com a questão. Quem tiver de acordo, com a palavra, vereador Léo.
É uma boa indicação do vereador Paquinha. E essa quadra, essa quadra não chegou nem a ser inaugurada, na verdade, vereador. Não teve lá nem algodão doce, nem pipoca, e nem o prefeito desfilando, né? É perto de casa. Se o prefeito estiver desfilando lá, tinha subido lá num caminhão baú ou nenhum outro caminhão um tapete vermelho para ele desfilar. Essa quadra é mais uma das obras que a prefeitura começou a fazer e não terminou. Vereador Paquinha, essa obra não foi terminada até hoje. E o que foi feito foi mal feito. Então, essa indicação teria que ser para refazer e terminar. Porque o que está feito lá, aquele piso lá está parecendo com mais um concreto de asfalto. Os meninos brincam de bola lá, sai bife na perna deles quando cai. E não é só essa quadra. A quadra das cabeças também é a mesma coisa. Então, essas que são as qualidades de obra do município de Ouro Preto. Mas enquanto que o povo estiver olhando apenas para o seu umbigo, as obras não vão melhorar, porque há vereador aqui nessa casa que comanda a Secretaria de Obras. E os vereadores aqui concordam ou murmuram só pelos bastidores, vai continuar essas peças com qualidade. Quanto secretário de obra que já mudou aí? O que nós temos observado aí é empreiteiros ficando milionários. Temos empreiteiro aqui no município de Ouro Preto milionário nesses 7 anos de governo do Ângelo Oswaldo. Tem uns que já vem em sequência, né? Tempo de Marisa, tempo de Leandro, tempo de Anjo, passado, e vai por aí afora. A gente vê esse povo que estão aí batendo de frente contra as obras na rua São José. Esse povo a vida inteira nas tetas da prefeitura. Alguns empresários, não são todos, não. Esses que entrou com o liminar, fez o escambau aí. São esse povo. Então a prefeitura continua beneficiando vários empreiteiros aqui em Ouro Preto, eles continuam prestando péssimo serviço, e a comunidade que era para beneficiar uma obra de qualidade, não pode. A quadra das Torres, vereador Paquinha, eu vou constantemente lá, vou muito lá. Não tem iluminação, que deveria ter, está no projeto. Aquilo deveria ser todo polido, aquele piso, não foi polido. Quando chove, lá vira piscina. Uma poeira que fizeram um canteiro de areia lá, vereadora Regina, uma coisa terrível. O muro muito próximo da quadra, questão de 1,20 m. Essas que são as obras do prefeito. Essas que são as obras que os fiscais da Secretaria de Obras, os que têm que conferir as obras, e eles são obrigados a catar. Quando aparece lá na Secretaria de Obras um sujeito que foi... Fez o concurso, entrou na prefeitura pela porta da frente, que é fiscal de obra, que chega lá para autorizar o pagamento ou não, que ele bate de frente pedindo para corrigir, o que a secretaria faz?
Tira ele da secretaria e manda ele para a Secretaria de Meio Ambiente. O que fizeram assim com o Deusdete. Então, tudo é teatro. Muita coisa aqui nessa Câmara tem sido teatro. Falar que vai fiscalizar, eu tenho fiscalizado. Agora, o vereador está com indicação, é importante a indicação, mas nós temos que cobrar que eles termine e faça com qualidade, vereador. O que não vem acontecendo. Quantos milhões de reais foi orçado para a Secretaria de Obras nesses 4 anos passaram? Quantos? Fizeram o viveiro de mudas. Lá no Passa 10, o viveiro caiu e não refizeram até agora. Fizeram a quadra do Alto do Morro, ali na 13 de maio. Fizeram a quadra, vereador Luiz sabe disso, a quadra caiu com o muro e tudo. Fizeram a quadra no caminho da fábrica, deram lá um retoque, passaram um cal na quadra do caminho da fábrica, está em situação precária, precária. Fizeram uma reformazinha na quadra do Morro Santana, olha a situação daquela quadra lá. Triste. Fizeram uma reforma na escola municipal Hélio Homem de Faria. Nenhum banheiro funciona. Nenhum. Nenhum banheiro funciona. O piso já está trincado do hall de entrada. E será que essa Câmara não está inútil, não? Será que precisa de ter Câmara? Porque função nossa não é fiscalizar? Um só vai fiscalizar? Nós temos que parar essa prefeitura, que ela vai quebrar. Vai quebrar. Essa Câmara que autorizou o município pegar empréstimo no banco aí para quê? Com tanto dinheiro, a nossa arrecadação está batendo na testa aí de 18 milhões de reais, segundo estimativa aí, poderá nos próximos 2-3 anos chegar até 30 milhões, mas se tiver uma Câmara omissa como parte dessa, não tem jeito. É? Pois não, velho.
Eu concordo com o vereador, eu estou até pensando na nossa comissão de fiscalização, que a gente não conseguiu funcionar. A gente criou a comissão de fiscalização, o vereador Luiz, eu não sei mais quem está, vereador Regina. A gente até hoje não conseguiu fazer a nossa comissão funcionar. Vimos aí uns 3 ou 4 casos, mas não demos o passo que precisava dar. Eu acho que nós temos que, nós três, vestir essa carapuça e tentar, ainda que seja obrigação de todo vereador fiscalizar, mas eu acho que a gente podia dar uma retomada na nossa comissão, vereador Luiz, vereador Regina, que realmente me incomoda. Né? A gente tem visto todo momento reclamação de moradores quanto à qualidade de obra, vereador Leonardo está certo, né? Coisas que a gente já viu que a prefeitura não consegue acompanhar as obras todas que ela faz. Isso é fato concreto. Não consegui acompanhar com o Júlio Correia, eu tentei ver isso com ele, não consegui com o Luciene, não sei se vai conseguir com o Paulo. Presidente, só mais um, que eu estou de aparte com ele ali. Mais um minuto eu termino.
Vereador Léo.
Um minuto eu termino.
Mais então, assim, um minuto para...
Eu sugiro, vereador Regina, vereador Luiz, que a gente dê uma retomada na associação, senta, divulgue mais esse nosso papel, porque está incomodando. Qualquer lugar que a gente vai, mais uma vez falo, o vereador Léo está certo, há muita reclamação da qualidade de obra e acaba que isso é imputado a gente com razão, porque nós é que temos que fiscalizar. Parabéns pela denúncia, está correto.
E o que é mais impressionante, eu tenho, está lá na minha sala ou dentro do meu carro, o dia que a ex-secretária de obras prestou conta aqui de quanto gastou no ano passado. Eles gastaram em torno de manutenção de estrada, em torno de 2 milhões de reais para conservar as estradas. Lá da terra do vereador Maurílio, da minha também, da vereadora Regina. Lá nos Mendes também, terra do vereador Luiz. Eles gastaram em torno de 2 milhões de reais. E a gente vê como é que as mentiras desse governo que está aí ficam falando por aí. Não está dando conta de tampar os buracos que tem na cidade. Manutenção nas estradas vicinais, estradas rurais, estão péssimas, péssimas. A sorte que não tem chovido e também está de greve o Estado. Vou falar isso na tribuna hoje sobre essa greve do Estado, que já passou da hora do governador ter uma postura humana, né? Porque político, misericórdia, né? Inclusive é do meu partido. Se fosse outros aí, não tinha coragem de falar, né? Mas eu falo. Aí, vereadora Regina, prefeito Josualdo, mas a equipe do secretário deles está pensando que está vivendo em qual país? Daqui uns dias vão querer construir aqui um trem-bala também. Você não viu o que saiu nos meios de comunicação esses dias? Falando em construir Bonde. Bondinho, Ouro Preto.
Teleférico.
Tô olhando seu Silvio aqui, ó. É. A rua lá, vereador José Teixeira, cheia de buraco. Quantos anos que tem aquela erosão próxima ali a Fábio Tecido? Quantos anos que tem? Tô falando em construir bonde em Ouro Preto. Que é isso, gente? Vocês vão zombar com a nossa cara?
Isso é promessa para a próxima campanha, não?
Nós não
estamos
caçando bonde, não. Nós estamos querendo ficar livre dessa bomba. Que aí está. Essas bombas de ruas que não tem manutenção. Essa bomba de empreiteiros ficando rico no município de Ouro Preto. Quantos empreiteiros ficou rico aí? Compra tudo, tudo, lote, casa, carro.
Se fosse só empreiteiro, tava bom, né?
Ficha 0,5%, ficha 50% só dos funcionários, paga seco ainda na carteira, esses empreiteiros tudo ficando rico. Rico!
Se fosse só os empreiteiros, tava bom, Léo.
Incrível! Incrível como que está a desordem e a roubalheira no governo do Ângelo Oswaldo, principalmente se tratando da Secretaria de Obras. Não é só lá, não. Tem mais. A Secretaria de Agricultura também já começaram a meter a mão também. Tinha um zinho que tanto falei bem dele aqui, ó.
É,
já começaram a meter a mão também. Tá errado, fazendo serviço errado aí e a coisa não tá boa, não. Os jirigos de cortar terra para os pequenos agricultores já tá embolando já. Não tá chegando a hora que tem que chegar, não. Já tá embolando. Até Tião, que era mais ou menos, pegou quebrante. Tá ruim de serviço também. Se os vereadores do PR, que é do partido, quiser defender ele, tô pronto para o debate.
Continua a discussão. Em votação. Vereador que tiver de acordo, permaneça com a questão. Quem tiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 7 votos.
Indicação 138/2011, de autoria também do vereador Maurício Moreira. Senhor presidente, solicito a Vossa Excelência, nos termos regimentais desta casa, após ouvido o plenário, seja presente indicação encaminhada ao prefeito municipal para que providencie urgente. Desculpa, gente. Urgentemente, pedreiro e carpinteiro para trocar portas e janelas na Escola Municipal de Educação Infantil. Não, está até de rir. Reino da Alegria, uma vez que as mesmas encontram-se em estado precário. Ri para não chorar.
É em discussão, a indicação.
Senhor presidente.
138/11. Com a palavra, vereador autor Maurício Moreira.
Agradeço, vereador Léo, pelas palavras. Nós não estamos aqui para defender coisa errada, não. Se é de partido, se não é. E essas portas aí, senhor presidente, tem 7, 8 meses que estão na escola lá na Escola da Piedade, esperando um carpinteiro, um pedreiro, para colocar as janelas e as portas onde se encontra aberta. Hoje eu estive visitando a escola lá, a situação não está boa. Faltando pintura nas paredes, está todas cheias de massas. E pedreiro e carpinteiro para colocar essa porta, essa janela lá. Agradeço, Léo, pelas palavras da quadra do Morro Trator, das Dores. Está ruim mesmo, a quadra está em péssima qualidade, tem umas telas que estão perigosas, os arames estão descendo para baixo. E todo domingo os meninos fazem lá um campeonato, está tendo jogo no Lucas, uma turma, e o trem está feio mesmo. A gente pede o pessoal da Secretaria de Obras para mais atenção, principalmente nessa quadra perigosa, o arame está desbanhando tudo para baixo. Muito obrigado.
Continua a discussão. É em votação. Vereador que tiver de acordo, permaneça com a discussão. Quem tiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 8 votos. Espera aí. Coloco em discussão a ata da 45ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto, realizada no dia 14 de julho de 2011. Em discussão, em votação. Vereador que tiver de acordo, permaneça com a questão. Que tiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 9 votos. Também a ata da 46ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto, realizada em 2 de agosto de 2011. Em discussão. Em votação, vereador que tiver de acordo, permaneça com a questão. Quem tiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 8 votos favoráveis, uma abstenção do vereador Leonardo Edson. Passamos agora às representações.
Representação 21/2011, de autoria da vereadora Regina Braga. Senhor presidente, solicito a vossa excelência, nos termos regimentais desta casa, ouvido o plenário, seja presente a representação encaminhada à Companhia Energética de Minas Gerais, a CEMIG, solicitando a troca urgente das lâmpadas queimadas nos postes da rua Santo Antônio do Leite, altura do número 415, no bairro Santa Luzia, no distrito de Amarantina. Justifica-se tal solicitação atendendo pedidos de inúmeros moradores que se queixam da falta de segurança, agravada muitas vezes pela escuridão da referida rua.
Em discussão, a representação número 21/11. Em votação, vereador que estiver de acordo, permaneça com a questão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 8 votos. Passamos agora aos projetos em primeira discussão.
Substitutivo ao projeto de lei 14/2011, de autoria do vereador Flávio Andrade, que cria o programa de reciclagem de óleos e gorduras de uso culinário no município de Ouro Preto. O parecer em conjunto das comissões ao substitutivo do projeto de lei 14/2011 foram os seguintes. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação, analisando a matéria proposta, oferece parecer pela sua legalidade e constitucionalidade. Sendo assim, as demais comissões são de parecer pela sua aprovação em primeira discussão, sem emendas.
Em primeira discussão, projeto de lei substitutivo 14/11, com a palavra do Flávio Andrade.
Presidente, só para reforçar a divulgação desse trabalho, não é feito por mim, esse trabalho já acontece por parte da Secretaria de Meio Ambiente, da Samarco, e das associações de catador de patifaria, da rancharia e também do grupo Renascer. 1 litro de óleo que a gente usa na cozinha e que joga na torneira, na pia, contamina quase 30 mil litros de água. 1 litro de óleo jogado no ralo da pia contamina, se ele cair na água, 30 mil litros d'água. Então, essa experiência vem acontecendo em alguns municípios. Já temos visto por aqui, quem vai a Cooperou, naquele corredor de entrada, tem um caixotinho verde à esquerda, exatamente para recolher o óleo. Então, a sugestão é que as pessoas que estão nos ouvindo, que queiram participar desse processo, pegam uma garrafa PET, vai juntando o óleo dentro de casa, e depois ou chame a associação de catadores, ou leve algum desses postos de coleta. Estou me lembrando da Cooperou, tem mais 4, 5 ou 6, que eu não estou lembrando os locais onde é que eles se encontram, mas é importante, não só para diminuir o impacto ao meio ambiente, mas também para poder gerar algum recurso para associações de catadores. Esse óleo é vendido por empresa, que se não me engano chama Ecominas, que reprocessa esse óleo e ele pode ser utilizado em outras questões. Então, esse projeto de lei é apenas para institucionalizar o que já está funcionando, apenas para formalizar um programa que já existe. Eu parabenizo a Samarco, a Secretaria de Meio Ambiente e as 3 entidades que participam dele. Obrigado.
Continua a discussão. Em votação, vereador que estiver de acordo, permaneça com a questão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 7 votos.
Projeto de lei 66/2011, de autoria do prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a doar bens e contratar serviços em favor da Associação de Beneficiamento e Reciclagem do Lixo Ambiental e Preservação Ambiental da cidade de Ouro Preto. Os pareceres em conjunto das comissões ao projeto de lei 66/2011 foram os seguintes. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação, analisando a matéria proposta, oferece parecer pela sua legalidade e constitucionalidade. Sendo assim, as demais comissões são de parecer pela sua aprovação em primeira discussão, sem emendas.
Em primeira discussão, o projeto de lei 66/11.
Senhor presidente.
Palavra vereadora Regina Braga.
Como eu vou me abster de votar nesse e no próximo, e são um projeto que, a princípio, é muito justo, né, que está concedendo benefícios para as duas associações de reciclagem de lixo que nós temos no município. São associações que eu respeito, que eu aplaudo, faz um trabalho fantástico. A gente sabe da luta, tanto da Gracinha quanto da dona, esqueci o nome dela lá da rancharia. Ela foi até homenageada recentemente. Corinta. Como é que a chama? Corinta. Porque essa aí é mais... Como é que é?
Afonsina.
Afonsina. Porque Afonsina é mais quietinha, né? A Gracinha parece mais. O trabalho de reciclagem, no meu entender, é um trabalho assim que... É um trem que não tem explicação. De tão importante que é para qualquer lugar do mundo, né? Além de você pegar uma coisa que foi jogada no lixo e transformar aquilo em uma coisa útil, né? Você ainda ajuda o meio ambiente. Então, é um trabalho assim, que não tem palavras para definir o tanto que é valoroso, é glorioso. Mas, da forma que foi concebido esses dois projetos de lei, eu não gosto de trem mal explicado, mal feito, não gosto. No meu entender, os dois projetos de leis poderiam ter sido muito melhor redigidos, vamos dizer assim, até para dar uma segurança maior para o pessoal das reciclagens. Foram dois projetos mal feitos, mal elaborados, mal explicados. Estão doando coisas, mas fala que não tem dotação porque não sai dinheiro. Como é que você doa um trem e não sai recurso? Quando você doa, fala que ajuda financeira e técnica. Financeira é que você é dinheiro. Então, esse recurso tem que sair de algum lugar. E eles não falam de onde. Veio o Marco Antônio aqui hoje, explicou, não explicou. Então, não é que eu sou contra. Está mal elaborado, está mal redigido. E é uma vergonha que a prefeitura tem muitos advogados, por conta dela, contrata um escritório de advocacia em Belo Horizonte, um contrato caríssimo, é muito dinheiro, e me vem dois projetos mal feitos, que podem, lá na frente, até prejudicar o pessoal da reciclagem. Por isso que eu não vou votar contra, em respeito ao pessoal da reciclagem, mas não vou votar a favor, que está mal feito e mal elaborado. Então, eu vou usar do instrumento que a gente tem na casa, que é de abster. Ok? Obrigado, presidente.
Continua a discussão. Continua em discussão e em votação. O vereador que estiver de acordo, permaneça em discussão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 6 votos. Primeira discussão.
Projeto de lei número 67/2011, de autoria do prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a doar bens e contratar serviços em favor da Associação de Catadores de Material Reciclável da Rancharia, a SEMAR. Os pareceres em conjunto das comissões ao projeto de lei 67/2011 foram os seguintes. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação, analisando a matéria proposta, oferece parecer pela sua legalidade e constitucionalidade. Sendo assim, as demais comissões são de parecer pela sua aprovação em primeira discussão, sem emendas.
Em primeira discussão, o projeto 67/11. Em discussão...
Eu queria constar assim, ata, na íntegra, né, a minha justificativa, a minha abstenção desses dois projetos, desse e do anterior.
Em discussão, em votação. O vereador que estiver de acordo, permaneça com a comissão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 6 votos favoráveis, 7 votos favoráveis, abstenção da vereadora Regina Braga, esses dois projetos aí.
Projeto de lei 70/2011, de autoria do vereador Luiz Gonzaga de Oliveira, que dispõe sobre denominação de logradouro público no Morro São Sebastião. Os pareceres em conjunto das comissões ao projeto de lei 70/2011 foram os seguintes. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação, analisando a matéria proposta, oferece parecer pela sua legalidade e constitucionalidade. Sendo assim, as demais comissões são de parecer pela sua aprovação em primeira discussão, sem emendas.
Em primeira discussão, o projeto de lei 70/11. Em discussão, em votação. Vereador que estiver de acordo, permaneça com a questão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 7 votos.
Projeto de lei número 75/2011, de autoria do prefeito municipal, que altera a lei municipal número 44, de 29 de julho de 2002, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Os pareceres em conjunto das comissões ao projeto de lei 75/2011 foram os seguintes. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação, analisando a matéria proposta, oferece parecer pela sua legalidade e constitucionalidade. Sendo assim, as demais comissões são de parecer pela sua aprovação Em primeira discussão, sem emendas.
Em primeira discussão, o projeto de lei 75/11. Em discussão, em votação. Vereador que estiver de acordo, permaneça com a questão. Quem estiver de acordo, favor, manifestar. Aprovado por 7 votos.
Projeto de resolução número 8/2011, que altera a organização administrativa e funcional da Câmara Municipal de Ouro Preto, bem como o plano de cargos, carreira e vencimentos do Legislativo Municipal e da outras providências. Autoria, mesa da Câmara. Os pareceres em conjunto das comissões ao projeto de resolução 8/2011 foram os seguintes. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação, analisando a matéria proposta, oferece parecer pela sua legalidade e constitucionalidade. Sendo assim, as demais comissões são de parecer pela sua aprovação. Em primeira discussão, sem emendas.
Em discussão, o projeto de resolução 8/11.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Regina Braga.
Eu vou me abster, porque eu li esse projeto, ele é um projeto até da minha área, né, que é a área de gestão pública, eu gosto muito, e eu penso que ele já veio, não é dessa mesa, não, ele já veio mal redigido também. Eu sugeri ao pessoal da Câmara que alterasse, eu achei que ia vir emenda nele, consertando, alterando, não fizeram, então vou me abster.
Continua em discussão, em votação.
Mas já vai fazer
isso? Concedido visto, vereador. Deixa eu ver se tem.
Projeto de resolução número 11/2011, de autoria da mesa da Câmara, que dispõe sobre baixa patrimonial da Câmara Municipal de Ouro Preto. Os pareceres em conjunto das comissões ao projeto de resolução número 11/2011 foram os seguintes. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação, analisando a matéria proposta, oferece parecer pela sua legalidade e constitucionalidade. Sendo assim, as demais comissões são de parecer pela sua aprovação. Em primeira discussão, sem emendas.
Em discussão, o projeto de resolução 11/11. Em votação, o vereador que estiver de acordo permaneça com a questão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 7 votos. Solicito, senhora secretária, fazer a leitura dos oradores inscritos.
Requerimentos de número 246, 247, 248, 249 e 250/2011, de autoria dos seguintes vereadores, se inscrevendo como oradores nesta 52ª reunião ordinária desta casa. Regina Braga, Flávio Andrade, Silmério Rosa, Luiz Gonzaga e Leonardo Barbosa.
Atendendo o requerimento 246/11, com a palavra a vereadora Maria Regina Braga.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Provimara, público presente, ouvintes da Rádio Província, Sideral FM, internautas, servidores da Câmara. Bem, outro dia nós tivemos presente, né, tivemos a honra de receber aqui o senhor Geraldo Calixto, né, que é presidente da Associação do Morro Santana, e onde trouxe para a gente uma cópia de uma ata em que o presente se fazia presente, isso lá em 2007 ou 2009, não sei, e prometendo um monte de obras e coisa e tal, justificando por que não tinha feito até então, por causa da crise econômica mundial. E a gente tem acompanhado os noticiários, que a gente pensa que às vezes está acontecendo um problema lá nos Estados Unidos que não vai nos afetar aqui. E claro que nos afeta e muito, porque hoje a gente vive num mundo globalizado, né? Antigamente não, era fechado, hoje é aberto. Então, os Estados Unidos estão lá com uma dívida de trilhões de dólares, uma dívida que para muitos é impagável. e só aumentando, em crise, a Europa em crise. Aí, no nosso caso aqui, que a gente exporta muito minério, no nosso caso de Ouro Preto, mas nós exportamos para a China, e a China não está em crise. Mas o maior credor dos Estados Unidos é a China. Se os Estados Unidos quebrar, a China quebra junto. Porque o maior credor hoje dos Estados Unidos é a China. Então, é perigoso uma nova crise pior do que aquela? É. É perigoso a nossa arrecadação cair como caiu em 2009? É. Corremos esse risco? Corremos. Hoje estamos com 18 milhões. De uma hora para outra aí, se os Estados Unidos... Já rebaixaram a nota dos Estados Unidos de risco, né? Que é sobre a solvência, se ele tem condição de pagar a dívida dele ou não. Já foi rebaixada essa nota. E as bolsas de valores estão caindo. A presidenta está preocupada, presidente Dilma. Certo? E aqui em Ouro Preto, eles administram olhando assim, olha, daqui ali, não olha lá na frente. Tínhamos um projeto há bem pouco tempo, ele ainda está na casa ainda, eu quero agradecer e parabenizar o presidente, porque esse projeto não foi votado ainda, porque o presidente está segurando ele. Que aumenta a nossa folha de pagamento, nossa, que eu falo da prefeitura, porque nós pagamos, o dinheiro é nosso, é imposto que nós pagamos, uma folha que já está beirando os 6 milhões de reais mês, aumenta ela mais quase 2 milhões de reais. Certo? Lembrando que a obra do hospital, muito bem lembrado do vereador Moisés outro dia, ficou em torno disso. Quer dizer que o nosso prefeito hoje, ele gasta um hospital, uma construção de um hospital, igual aquele nosso, por mês de folha de pagamento. A prefeitura inchadíssima. E você vai lá ser muito mal atendido. Nós, vereadores, somos mal atendidos, imagina um cidadão comum aí, né? Então, tem um projeto aqui na casa para aumentar essa folha que já está em 6 milhões para quase 8 milhões por mês. E a crise está batendo a porta aí. A arrecadação de 18 pode baixar para 9. Quando, na crise de 2009, a arrecadação estava em 7 milhões. A arrecadação total do município, mês. Quer dizer, se cai para 7 milhões, com essa nova crise que está iminente aí, a prefeitura vai fazer só para pagar a folha de pagamento. Aí vai parar a saúde, vai parar a educação, vai parar tudo. Aliás, nós não vamos sentir muito, não, porque já está quase tudo parado mesmo. As obras são, né? Os grandes elefantes brancos prometidos, né? Estão, se não está parado, está pasto de tartaruga. Talvez ano que vem, como é ano político, eles começam a levantar mais areia, mais poeira, para parecer que está fazendo, como fizeram na eleição passada. Como se não bastasse esse projeto que está aqui na casa, engavetado, por responsabilidade do nosso presidente, né, que aumenta a folha em quase 2 milhões de reais. Outro dia eu fiquei sabendo que a prefeitura, Léo, não sei se você sabe, vereador Moisés, a prefeitura vai derrubar aquela casa ali onde funciona a limpeza pública hoje, aquele casarão antigo. A prefeitura pode, né? O pobre do Ouro Preto não pode botar uma caixa d'água na casa dele, que o infante está enchendo o saco. A prefeitura pode derrubar um casarão. Diz que vai derrubar para fazer um museu. E aquilo é um imóvel público municipal, é imóvel nosso, não é do prefeito Angelo Oswaldo, não, é nosso. Eu até achava que para ele derrubar, eu penso comigo, tinha que ter autorização da Câmara, né? Já pensou se o prefeito pode, eu vou derrubar a prefeitura amanhã? Eu fico na dúvida, eu fico com medo dele começar a derrubar a prefeitura, derrubar, né? Está derrubando tanta coisa para fazer outro, não faz, só derruba. Então, eu fiquei sabendo que vai derrubar aquele casarão da limpeza pública e mais um monte de comérciozinho ali, onde o povo vive do artesanato, né? Inclusive, eu fiquei sabendo disso, que eu fui acompanhar uma das prejudicadas, que é a Maria Eduarda, que vive do artesanato, ela está sendo enxotada de lá, está sendo despejada de lá, que vão derrubar a casa dela também. E a gente fica perguntando, a prefeitura hoje, ela gasta milhões, gente, com aluguel. Que aluguel Ouro Preto é caro, a gente sabe que é caro. E a prefeitura gasta muito com pagamento de aluguel. E ainda tem um desfrute de derrubar uma casa que é dela, para pagar outro aluguel. De onde é que vai a limpeza pública? Para a casa do prefeito? Não vai ser. Então, a gente fica pensando, meu Deus, a que ponto nós estamos chegando? Né? Tá vindo, já passou nessa casa, infelizmente, Léo, nós não conseguimos impedir. O prefeito está fazendo um empréstimo de 2 milhões de reais, ia ser no Banco de Desenvolvimento lá social, lá das quantas. Agora vai ser no Banco do Brasil. Um empréstimo de 2 milhões de reais para melhorar a estrutura administrativa da prefeitura. Lembrando que o empréstimo desse de meio milhão já foi feito para isso, vocês não melhoraram nada. Agora vão fazer um outro de 2 milhões de reais. Né? Para endividar a prefeitura. E se vier a tal da crise que estão falando aí, tomara que não venha, porque senão tem dó de nós. A situação já está péssima, vai ficar muito pior. Mas se vier isso, é aquele administrar pequeno, aquele administrar que só pensa no agora e resolver os problemas deles, né? Não pensa para frente e não pensa no problema que pode trazer para nós de Ouro Preto. Então, é deixar isso bem claro, gente. Vamos rezar, bater o pé no chão e rezar. Ou se não, ir para a rua, igual o povo está indo lá no norte da África. Porque senão, Ouro Preto não aguenta esse um ano e pouquinho, não, Léo. É muita coisa errada que esse povo está fazendo, está pensando em fazer. Eu estou com medo, porque, principalmente se vier essa crise, nós não aguentamos, não. É rezar ou ir para as ruas, gente, porque o trem está feio. Obrigado, senhor presidente.
Entendendo o requerimento 247/1, com a palavra o vereador Flávio Andrade.
Presidente, eu queria apenas solicitar que a gente comece a pensar. A gente tem falado nisso, mas não formalizamos ainda, na questão do número de vereadores para a próxima legislatura. A gente, pelo Partido Verde, tem sido procurado por diversas pessoas que querem se candidatar, e a gente mesmo fica sem saber quanto vamos ser, né, quantos serão os vereadores de 2013 para frente, e o número de candidatos depende desse número. Então, queria solicitar que o presidente, talvez, né, colocasse o assunto em discussão, mesmo que seja informal com a gente, para que a gente possa começar a pensar nisso. Aí estamos dia 23 de agosto, isso tem que ser definido nos próximos 40 dias, e é o prazo também para filiações partidárias, para quem vai se candidatar no ano que vem. Então, como os cronogramas, os prazos estão casados, eu entendo que quanto mais cedo definirmos isso, mais facilidade todos os partidos terão de definir os seus pré-candidatos a vereador, principalmente para o ano que vem. Então, solicito o presidente, não sei se o presidente tem interesse, quem pudesse, acho que vale a pena tratarmos informalmente essa questão antes de uma reunião entre os vereadores, para depois apresentarmos o projeto aqui no plenário. Minha solicitação é essa, presidente. Obrigado.
Vereador, nós já havíamos falado na quinta-feira, logo após a reunião, a gente fazer uma reunião para estar discutindo esse assunto. Aí, na quinta-feira, a gente lembra novamente aos vereadores, assim que terminar nossa reunião ordinária, nós vamos reunir para isso, para tratar desse assunto, porque o tempo corre, né? E a gente se obviar esquece. Mas foi bem lembrado. Entendendo o requerimento 248/11, com a palavra o vereador Silmério Rosa. Retirada a pedido do autor. Entendendo o requerimento 249/11, com a palavra o vereador Luiz Gonzaga. Retirada a pedido do autor. Entendendo o requerimento 250/11, com a palavra o vereador Leonardo Edson Barbosa. Retirada a pedido do autor. Não havendo mais nada a tratar. Mas já passou, é.
Passou.
Aqui só passa com técnico. Entendendo o requerimento 250/11, com a palavra o vereador Leonardo.
Não passa, não. Senhor presidente, eu estava perguntando ao assessor do vereador Moisés ali sobre uma reunião, logo após essa. Esses desmandos que há no governo do prefeito Ângelo Oswaldo. Já é de conhecimento desde quando eu fui prefeito em 93 a 96, se eu não me engano. Se estiver errado a data, me corrijam, por favor. Quando ele entregou a prefeitura, quem assumiu a prefeitura foi o ex-prefeito José Leandro. Fica sentadinha, porque eu vou precisar da senhora agora. Foi o ex-prefeito José Leandro. E a secretária de administração era a vereadora Regina Braga. E, segundo ela, a arrecadação era em torno de 1 milhão 800 a 2 milhões. Era mais ou menos isso, Regina?
Quando nós assumimos, sim. Zeliano conseguiu levar depois, no final do mandato dele, para 3 milhões. Mas quando assumimos, era em torno disso.
Em torno de 1 milhão e 800, né?
É.
Quanto que o prefeito deixou poder... deixou de dívida? Mais ou menos.
Isso aí quem levantou foi o jurídico na época, até o doutor Rogério Pereira.
Fala no microfone.
Na época, quem levantou essa dívida foi o departamento jurídico, sim, né? Procuradoria Jurídica. Mas era muito dinheiro.
Quanto, mais ou menos?
Era um trem assim, igual a dívida dos Estados Unidos, impagável. Não tinha, não tem jeito.
Mas era quanto, mais ou menos? Deixou a arrecadação, tinha uma arrecadação de 1 milhão e 800, deixou uma dívida de uns 3 milhões.
Olha, eu não vou falar porque eu não lembro.
Mas é mais ou menos? Deixou o que dava para poder pagar com 1 milhão e 800 ou deixou o dava para poder pagar com menos?
Não, não dava para pagar com 800, não, moço. Só de folha de pagamento era 98% que se gastava na época aí. E não vai ficar diferente agora, não, tá? Se
e
continuar
não tinha
de
lei
jeito.
De responsabilidade fiscal,
eu não tinha lei de responsabilidade fiscal.
Então aí que a coisa desandava mesmo, né? Aí podia comprar com o dinheiro público até presente para dar em festa de boneca, né?
Ô, Léo, posso fazer só um, abrir um parênteses?
Sim.
E com 4 dias de governo, deu uma chuva, você lembra que morreram, tivemos vítimas,
pessoas.
Infelizmente, 12 pessoas, e Ouro Preto foi, dividiu ao meio, né? Por causa de um bueiro que eles não tomaram as providências cabíveis e entupiu, explodiu e dividiu o Ouro Preto no meio. Foi um trem que, sem explicação.
Então, aí nós fazemos uma comparação da reeleição do prefeito de 2008 para assumir 2009. Se o prefeito tivesse perdido aquela política, iria deixar uma dívida aí em torno de 12 a 14 milhões de reais para alguém pagar ou ninguém pagar. Porque tem dívida que até hoje ninguém pagou, de 90 e poucos. E como tem dívida também de 2007 e de 2008... que o prefeito Anjosol também não pagou. Vamos fazer uma comparação com o transporte. Os donos dos ônibus, das van, das Kombi, dos carros pequenos. A prefeitura está devendo eles mais de 1 milhão de reais desde 2008. O prefeito Anjosol não pagou e mandou que eles entrassem na justiça. Então, se o prefeito Anjosol tivesse perdido a política, ele ia falar, deixei o dinheiro para poder pagar o que assumiu em 2009, que não pagou. Por que não pagou esses carreteiros até hoje ainda? Tem pais de famílias que vêm aqui na Câmara aqui com documentação que trabalhou e o prefeito simplesmente nem atende essas pessoas. Está parecendo mais Antônio Augusto Anastasia de não atender o sindicato dos professores em greve do Estado. Não atende. São mais de 1 milhão de reais que está devendo o transporte. O prefeito não pagou e não vai pagar. Apesar também que eu venho falando com os motoristas, se eles tivessem sangue fervendo na veia, eles estavam na porta do prefeito e batendo de frente com ele, tinha pago. O prefeito não gosta muito de xilique. Aí a gente vê essa situação que está na atual administração. A Rua Manganês, no bairro São Cristóvão, quem não mora lá, mas quem mora lá que está nos escutando, ou quem passa lá às vezes, vê a situação daquela rua lá. Foi uma rua que começaram a refazê-la com drenagem e calçamento no meio de 2008, em plena campanha eleitoral. A situação daquela rua hoje, né? A Rua Manganês. Olha a qualidade daquela obra lá. Deteriorou toda já. Toda. Nem os passeios eles construíram, seu presidente. Aí o prefeito vai para os meios de comunicação e diz que está tudo maravilha. Diz que é denuncismo da oposição. Não é. Inclusive, hoje está até aí o nosso amigo Deusdete, no Neopontoceno. Seja bem-vindo. Ele é um dos que trabalha, que passou, fez o concurso público, entrou na prefeitura pela porta da frente, passei o fiscal de obra lá, cheio de irregularidade, pegaram ele e levaram lá para a Secretaria de Meio Ambiente. Cai lá e vai ver se passarinho, né, está vacuando na testa de alguém. Só pode, porque a sua função não é essa. Então, isso é perseguição. Isso começou com o Tião da Agricultura também. O senhor Tião da Agricultura, a fábrica de açúcar da Piedade, de açúcar mascavo, que ele ia fazer lá em Piedade de Santa Rita, tem quase 3 anos que aquela obra, senhor presidente, é de conhecimento do senhor, que é do seu reduto também, não está pronta, senhor presidente. Não está pronta. Já houve 3 colheitas de cana, esperando a fábrica ficar pronta, não está pronta. Não vai ficar pronta esse ano também, não.
E eu sou o incompetente do Tião. O Tião, secretário de Agricultura, é um incompetente. Ele é omisso. Eu já defendi ele outras vezes aqui, mas ele vem sendo omisso. Ele não está tendo competência suficiente de inaugurar aquela fábrica lá. Está sendo uma incompetência total à frente do Tião da Agricultura. Ele clama, que ele reclama pelos bastidores, que tem pouco dinheiro, que o prefeito não dá atenção para ele direito, mas ele é incompetente. Se ele não dá, se ele não tem condições de tocar com a secretaria, entrega. Entrega a secretaria. Então, está segurando, segurando, segurando. Agora não dá para segurar Tião, que também mais não. Tião é outro incompetente. Então, a obra, senhor presidente, às vezes não é de conhecimento do senhor, quase um todo ele ia ficar na faixa de 220 mil, mais ou menos. Mais ou menos. Aí o empreiteiro enrolou, porque o empreiteiro entrou lá, porque puseram ele. Não, é fulano de tal que vai fazer essa obra aqui. Na Prefeitura de Ouro Preto não tem licitação, tem indicação. É fulano que vai fazer essa obra aqui. Aí chama Zé Dascove e João Dascove poder cobrir o preço dele. Aí Luiz sabe como é que isso funciona aí. Vereador Luiz sabe como isso aí funciona. Aí fulano vai entrar com 200 mil, outro vai entrar com 300 e outro com 250. O de 200, que já escolheram que tinha que ser ele, ganhou por 200 mil. Conclusão, senhor presidente. A obra não tem como ficar pronta por 200 mil. Estão fazendo uma outra licitação agora no valor de 238 mil. Estão fazendo ainda. Aí agora estão batendo de frente que já vai chegando o fim da do governo, alguém quer levar, né, na marra. Aí um dos que perdeu entrou e impugnou, vai ter que ter uma outra licitação de 200 e poucos mil. E ainda tem um outro projeto, porque nesse projeto antigo já tinha até onde que vinha água. Eles não têm água para poder uma fábrica de açúcar funcionar. O projeto, poder o SEMAI colocar água lá, é R$62 mil. Então, a obra que iria costurar, que ia custar menos de 300 mil, vai chegar na casa de 700 e poucos mil. Fora as indas e vindas de secretário, de diretor, para lá, inclusive nosso amigo Paulo está aqui também, ele sabe disso. Secretário vai lá, diretor vai lá, fiscal vai lá, quantas vezes? Né? A única vantagem disso é que não gasta nem com café e nem com pão de queijo, porque o povo lá da comunidade são muitos carismático, então atende muito bem na casa, dá pão de queijo e mais alguma coisa ainda para tratar do povo que sai daqui de Ouro Preto para poder ir lá ver a obra. O telhado dessa obra, que o prefeito falou na Itatiaia Ouro Preto, há 2 anos atrás, que já ia inaugurar. O telhado dessa obra foi tirado 3 vezes. Pôs telhado, tirou telhado. São os empreiteiros do ex-presidente dessa casa, que hoje não está presente, e são os empreiteiros do prefeito que permite essas lambanças com dinheiro público. Depois ele fala tudo que é denuncismo da oposição. Não é denuncismo. Não vão muito longe, não. Aquela água, a quadra próxima aqui na Água Limpa, ali na rua Alvarenga, próxima à sua casa, vereador Clóvis Mara, a situação daquela quadra lá. Quando estavam quase ficando prontos, eu vim aqui, trouxe aqui o problema daquela quadra, situação daquela quadra lá. Está destruída. Não é por causa de vândalos, não. É por causa da qualidade do serviço, foi muito ruim. O dia que o tal do o empreiteiro Zé Pedro estava batendo o piso lá, ele estava batendo o piso debaixo de chuva. Como é que vai ficar um piso de quadra concretado debaixo de chuva? Não tem jeito. E outras faraônicas aí? O prefeito Angelo Oswaldo e seu grupo político, principalmente os mais bajuladores, são um bando, né, de estelionatários políticos, passo da misericórdia aqui da Santa Casa, deram como que iria ficar pronto no primeiro ano, em 2009, nós estamos findando 2011, cadê o passo da misericórdia, fábrica de tecido, falaram, soltaram o boletim, dizendo que iria inaugurar, que se o outro ganhasse, não iria fazer. A Fábio Tecido. Como que anda a Fábio Tecido? Vou chegar lá ainda. Cadê a Fábio Tecido? Onde que está lá a fábrica de tecido? O prefeito Josualdo fez maquete, colocou no papel aí e distribuiu como queria ficar pronto em 2009. Agora, recentemente, Isidoro está aí da Itatiaia Ouro Preto, mais 10 minutos, senhor presidente. O prefeito deu uma entrevista, deixa de falar mentira, senhor prefeito. Deu uma entrevista na Itatiaia Ouro Preto, dizendo que em setembro iria jogar bola no campo da Gualimpa. Como que não joga bola? Não joga bola. Vai não. Ele falou que setembro desse ano.
Joga a bola para frente, Léo.
Setembro desse ano, ele iria jogar bola no campo da Água Limpa. Tem jeito? Tem jeito, vereador Luiz, do seu prefeito jogar bola no campo da Água Limpa, o senhor sendo o ponto direita? O senhor ponto direita e para aqui o ponto esquerda, defendendo o governo. Tem jeito? Campo da Água Limpa? Campo da Água Limpa não vai ficar pronto nem esse ano e nem ano que vem. Não vai. Setembro começa a chuva, mas o prefeito falou que setembro jogaria bola no campo da Água Limpa. Quem escutou Itatiaia? E Isidoro tem esse arquivo dessa gravação lá. Mentiroso. Prefeito mentiroso, muito, muito feio. Só que às vezes não debate, negocia pelos bastidores, tem 70% ou 80% dessa Câmara. Se não tiver 70, tem 80. Um desses dois eu não erro, não. É 70, 80% dessa Câmara que apoia o prefeito. Como é que a coisa vai caminhar? Alargamento e obra da Rua São José. Sou favorável ao alargamento dos passeios, sim. Não estou aqui para fazer demagogia, não. Sou favorável, sim. Mas, como eu disse aqui também, que eu gostaria que tivesse uma empreiteira competente e de gente que trabalha. A paradeza que está aquela obra lá. Não é por... O embargo que houve na obra foi por causa dos passeios. Agora, a obra do SEMAI lá já era para estar pronta já. Tem mais de 30 dias que abriram aquela rua e está aquela vagareza lá. Não tamparam nada até agora. Está muito devagar. E sem contar que depois de pronto vai ter que voltar e refazer de novo, porque as qualidades da obra é lamentável. Né? Empreiteiros que têm competência aqui em Ouro Preto, se chama Valadares, que mora no Morro São João. A empreiteira que tem competência aqui em Ouro Preto, que valoriza o recurso. Mesmo assim, essa eles não queriam que entrassem, com muita dificuldade entrou para poder prestar serviço. É porque tem que dar bola, né? Esse esquema de corrupção não está apenas lá em Brasília, com o Ministério da Agricultura, Ministério do Transporte. Imagina quanta corrupção que tem aqui, né? Secretaria de Obras, Secretaria de Turismo e Cultura, Chiquinho de Assis, não tem nada de Assis, não. Isso não é santo, não. Isso não é santo, não. Enganam vocês. Já mudou, já, mudou. É santo, não. Está lá para se estar na secretaria simplesmente poder fazer política e vir para ser vereador. Aí ganha o grupo político dele, como é que vai fiscalizar? Não vai fiscalizar? Função nossa aqui é fiscalizar, independente seja A ou B. O Tião não está dando nem conta da secretaria dele. Nós estamos, o melhorzinho que tem aí se chama Gabriel Gobbi. Alguns têm uns problemas com esse negócio de fã, mas o melhorzinho que tem é Gabriel Gobbi, que ele é mais técnico. Vamos falar de outros secretários. Secretário Ariosvaldo, como que anda a saúde do nosso município? Um município que não tem um mamógrafo ainda. Uma secretaria que tem um orçamento que pode gastar até 22%. Uma secretaria que tem a dona Efigênia. Efigênia de que ela chama a servidora lá?
Rosa.
Efigênia Rosa. Todas as rosas que Dona Efigênia Rosa dá na Secretaria de Obras para as pessoas que procuram lá com espinho da saúde. Todas. Com espinho. E o seu secretário ali, Osvaldo, nem o prefeito Ângelo Osvaldo, tem coragem de tirar. Porque às vezes acha que a coisa pessoal não é. As pessoas chegam com um problema grave de saúde lá, ela olha para a pelada, isso não tem jeito. Meu pai e minha mãe morreu disso. Isso não tem jeito de correr mais não, porque vai morrer mesmo. Ela fala isso. Como pode uma pessoa dessa, a segunda pessoa da secretaria, Dona Efigênia Rosa, que trata os servidores com tudo e mais as pessoas. Aí nós temos aqui uma Câmara que não tem pulso de pedir a exoneração da Dona Efigênia. Manda ela para a universidade onde ela estava lá. Está lá na Secretaria de Saúde. Está lá. Está lá. na Secretaria de Saúde, onde as pessoas não procuram lá autorização para viagem, para ir para Belo Horizonte, para ir no shopping ou ir para Paris, não. As pessoas vão lá porque precisam. Que quem tem plano de saúde não vai lá, não. Todos que vão lá porque não tem plano de saúde. Aí vai lá e encontra com Dona Efigênia Rosa, que dão a rosa com espinho, e eles não tomam providência. Finalizando mais 2 minutos, Marisa. Não tomam providência. O que queremos é Ouro Preto melhor. E não está acontecendo. Não está. Permitiu mais 2 minutos, senhor presidente? Não está acontecendo. Tivemos uma reunião, a última reunião itinerante que tivemos em Lavras Nova foi um desprestígio da Câmara, né? A gente vê 12 pessoas no distrito de Lavras Nova, que todas as reuniões ficam cheias. 12 pessoas de Lavras Nova foi na reunião ordinária, não foi no pão e circo, não, né? Porque antes tem um pão e circo, tem pipoca, algodão doce, balão, isso todo mundo vai mesmo. Mas na reunião itinerante tinha 12 pessoas na reunião. Isso é poder provar o desprestígio que está tendo na Câmara de Lavras Nova. Fala do asfalto, joga para o governo estadual, para o governo federal, um asfalto que custa em torno de 1.300.000, 1.200.000, o município não tem recurso próprio para poder executar aquela obra lá, não? E os 8 milhões que, graças à oposição, denunciou aqui que a coronela ia levar nesse projeto faraônico dela, Ouro Preto Digital aí? Sobrou esse dinheiro? Onde tem esse dinheiro? Pode colocar lá. E o asfalto da Desidério de Matos, que está parado, que tá parado. Mas ano que vem vai fazer o asfalto da Desidério de Matos. Não é por causa que é pedido meu, há de 2, 3, 4, 5 anos atrás. Não é poder fazer bonitinho para o vereador Paquinha, dizendo que é pedido dele também, não. O prefeito vai fazer o asfalto da Desidério de Matos, porque eles vão querer ganhar a política. Será uma obra eleitoreira. Mas vai fazer. O asfalto da Desidério de Matos. Não é vereador que pediu, não. O prefeito entendeu que tem que ganhar a política também fazendo o asfalto da Desidério de Matos, como fez o da 15 de agosto, indo até no Córrego Seco. Entenderam que tem que fazer para virar a política, porque eles terão dificuldade em fazer os seus sucessores. Ainda mais que eles têm dois, né? Tem dois. Tem dois sucessores aí que o prefeito quer. Dois. Caralho, o que ele quer é um. Porque o vice, ele já falou assim, ganha só quem é campeão. Vice já perdeu. Muito obrigado.
Mais alguns senhores vereadores? Não havendo nenhum dos senhores vereadores que queira fazer uso da palavra, solicito a senhora secretária faça a chamada final.
Cruvimara Batalha, Flávio Andrade, Júlio Ernesto, Leonardo Barbosa, Luiz Gonzaga, Regina Braga, presente, Maurício Moreira, Maurílio Zacarias,
presente,
Moisés Rodrigues e Silmério Rosa.
Sob a proteção de Deus, em nome do povo proprietário, declaro encerrado a presente reunião.